Entre outras medidas, disciplina como se dará a venda de ingressos, o direito à meia entrada, além de vistos de trabalho provisório para estrangeiros envolvidos no evento. Trata ainda da responsabilidade do Brasil na segurança dos torcedores, atletas e profissionais que vão trabalhar na Copa, bem como da transmissão das partidas. O projeto também flexibiliza a legislação trabalhista para permitir a contratação de voluntários durante o evento. No início de abril, o Congresso aprovou outro projeto relacionado à Copa, com a previsão de isenção de ISS para as empresas participantes do evento. A proposta foi criticada por deputados do Novo e do Missão. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, questionou a premiação às jogadoras da seleção brasileira que participaram dos primeiros torneios internacionais de futebol feminino e as obrigações assumidas pelo Brasil.
15 milhões de reais gastos com a premiação lá do passado, que tem nenhum vínculo com aquilo que está acontecendo hoje ou com a competição que vai acontecer no ano que vem, que não há nenhum incentivo para novos atletas. Então, meu posicionamento é absolutamente contrário ao projeto. O discurso de que a Copa deixa infraestrutura, deixa legado, é falar. A gente já escutou essa balela, não deixou nada, deixou aí um monte de político roubando em obra superfaturada, um monte de elefante branco, a FIFA vem, saqueia o país e depois vai embora.
A relatora do projeto, a deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, acrescentou ao texto o conteúdo de uma medida provisória também editada pelo governo, que regulamenta o uso de marcas, símbolos oficiais e direitos de transmissão e de mídia, também como parte dos compromissos assumidos pelo Brasil para sediar a competição. Ela também acatou sugestão de deputados do PL e retirou a manifestação política como um dos motivos previstos para a retirada de torcedores dos estádios. A deputada Gleisi Hoffmann defendeu a premiação às atletas brasileiras que participaram das primeiras competições oficiais da FIFA, muitas das quais, segundo ela, passam por dificuldades financeiras. Prêmio parecido foi aprovado antes da Copa de 2014 para homenagear os jogadores campeões mundiais pelo Brasil. Ela também justificou a importância da competição para o país.
Um evento mundial desta dimensão tem um impacto muito grande na economia do país e também nas questões sociais e nas questões desportivas. E teve legado da Copa de 14, sim, não foram só os estádios. Nós tivemos legados na infraestrutura de transporte, com metrôs, bondes que foram implantados, nas vias, nos aeroportos, na infraestrutura de saneamento. Tudo isso foi muito importante para o Brasil.
O Brasil participou de todas as 9 edições da Copa Feminina de Futebol. Ficou em terceiro lugar em 1999 e foi vice-campeão 2007. O projeto, que trata de medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional. Luísa Canziani, do União do Paraná, destaca o sucesso da Expo Londrina, ocorrida entre os dias 10 a 19 de abril. Segundo a deputada, a edição de 2026 bateu recordes de público com mais de 700 mil visitantes e deve superar R$1,7 bilhão em negócios.
Luísa Canziani observa que o evento se consolida como uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina, referência em produção, inovação e sustentabilidade para o setor.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, cita a sua atuação na área de transportes, com ênfase na situação da BR-393 no sul fluminense. Segundo ele, a rodovia enfrenta abandono, altos índices de acidentes e falta de manutenção, afetando diretamente a população da região.
Bebeto afirma que, após a articulação com o governo federal, houve a liberação de recursos para a recuperação da via. Ele também comenta outras iniciativas voltadas à mobilidade urbana, defendendo investimentos em infraestrutura para reduzir congestionamentos e melhorar a trafegabilidade nas estradas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a oferta de internet nas escolas da rede pública. A fiscalização analisou ações do governo federal e identificou problemas que podem comprometer o uso da tecnologia no ensino. O trabalho encontrou falhas de planejamento e gestão. Em muitos casos, falta definir de forma clara as prioridades e acompanhar os projetos de forma adequada. O TCU também identificou dificuldades na coordenação entre os órgãos responsáveis e na execução das ações. Na prática, isso significa que algumas escolas podem até ter internet instalada, mas sem condições reais de uso em sala de aula. Para o tribunal, os problemas podem comprometer os resultados da política pública. O TCU recomendou melhorias na gestão, no monitoramento e na articulação entre os responsáveis pelo programa. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
A ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil.
A Bahia sempre teve um povo heróico e lutador. Riqueza mineral abundante, potencial energético dos maiores do país. Maior litoral brasileiro, agronegócio forte, indústria, turismo. Porque ainda assim temos um dos povos mais pobres do Brasil. Por que perdemos essa paz, o progresso, a esperança? É preciso um movimento que sacuda cada palmo do nosso chão. Só os baianos podem salvar a Bahia.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Felice.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil.
A Bahia que queremos não é a que mata e morre em cada esquina. Não é a que aparece nas filas dos hospitais. Não é o Estado rico com o povo pobre. Queremos a Bahia que produz, cresce e distribui. Que pode sair e voltar para casa tranquilo e feliz. O que fizeram com a Bahia? Governaram de costas para o povo. Desgovernaram. Está na hora das baianas e dos baianos salvarem a Bahia.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Felice.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Propaganda partidária do PT.
Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM
106.1. Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes. Depois de final de semana aí, quase que o Bahia perde, não perde. Nosso Paulo Viana lá no esporte, nosso atleta aí que vem correndo da Excélsior pra Cardeal. Foi complicado, né, Paulo?
É, com certeza. Aliás, esse Bahia quase perde, foi um show, né? Eu vi esse jogo do Bahia, eu trabalhei nesse jogo do Bahia, né? E, mas começar, porque você não falou primeiro que o Vitória ganhou bem do Coritiba, o Barradão ficou lindo, aquela galera, a torcida colossal fez uma festa enorme.
Tô falando de jogo,
né? E no domingo, né, o Vitória, o Bahia, tá certo, que quase perde pro São Paulo, né, o São Paulo pagou caro, foi fazer uma gracinha no final do jogo e acabou pagando caro e o Bahia empatou, mas foi um grande jogo, e um grande jogo que teve, para você ter uma ideia, 38 finalizações, 20 do Bahia e 18 do São Paulo.
Quando comentarista é economista, números, meu irmão, não falta, né? Números é com o Paulo Viana, quem assiste aí o futebol na Excélsior já conhece aí nosso Paulo Viana.
Mas deixa eu cumprimentar nosso ouvinte, um grande que eu sempre faço toda noite, um grande abraço para você, ouvinte Cardeal, que está nos ouvindo, escutando, né, acompanhando aqui o Voz dos Saberes, não só na 106.1, mas também pelo YouTube, um grande abraço. Eu digo sempre, senhores, que cada noite tem a sua agradabilidade. Não tenha dúvida, até o final da noite de hoje, de novo, vocês vão ficar sorrindo pela boa informação que vão receber.
E eu já adianto, viu, Paulo? Estava vendo aqui pelo currículo do nosso entrevistado hoje, a gente poderia levar realmente duas horas e meia de programa, porque a gente poderia falar de dança. E de dança a gente poderia também focar no balé. Mas a gente poderia falar também em arte, de forma geral, porque ele é bacharel em arte. E aí, como ele estava lá, professor de balé, você fez o quê? Vou fazer educação física também, né? E também faz educação física na Universidade Federal do Bahia. Então, assim, vem hoje aqui como... Na verdade, assim, quando eu conheci o Jefferson Sobral, eu conheci através da nossa amiga Maiane, que esteve aqui com Priscila, né? Através do Instagram dela. E conheci ele como dançarino, bailarino. Falei, ó, vamos lá, chama lá Jefferson, mano, pra ir lá pra rádio pra gente bater um papo. E quando veio ouvindo, falei, pô, o papo não vai dar pra uma hora, não. Mais um que vai apertar a gente aí com o relógio. Então, Jorge Cordeiro, não venha tão cedo fazer os seus cortes. Como antecipei, gente, hoje vamos estar aqui com o Jefferson Sobral, né, conversando um pouquinho sobre a juventude negra e a arte e educação, né? Foi bem interessante. Nosso Paulo Viana realmente é um mestre aqui do Voz dos Saberes, que ele disse que a gente não tem vários programas, que eu vou parar com isso no programa de hoje. Porque ele disse que o programa é único, começou em agosto e tem os seus capítulos, né? E por ter os capítulos, olha lá, a gente estava falando de literatura nele, a gente estava aqui com o Anderson Schoen, né, que foi fantástico, inclusive ele e o Daniel Cesar, fizeram a revista na editora Malê, foi a mais vendida na Bienal, uma revista em quadrinho. E aí hoje você vem aqui, chega aqui no Voz dos Saberes para falar da arte nessa parte de dança, de corpo, de movimento. Então seja muito bem-vindo, Jefferson, ao Voz dos Saberes. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu que agradeço o convite. Dizer que é uma honra estar aqui e participar desse momento. E estou muito feliz de estar aqui, né? De ter esse espaço de falar um pouco sobre mim. Falar também sobre um tema que é de grande importância, que é a juventude negra e a arte e a educação, né? São aí temas que não tem como eu não estar inserido neles. Então, dizer que é uma honra estar aqui hoje e bora ver aí, né? O que a gente vai conversar, vai falar um pouquinho, tentar aí apertar o relógio para poder conseguir conversar bastante.
E, Jefferson, como é que você se viu artista? Como é que começou? Qual foi a primeira porta aí?
Bom, assim, vou começar do começão.
Pronto, excelente.
Eu tenho uma prima que... Ela sempre gostou de dançar, né? E ela estava inserida em grupos de dança da comunidade. E eu sempre admirava ela dançando. Só que nunca era uma possibilidade para mim eu fazer parte de um grupo de dança. E aí, o tempo foi passando. Eu tive aí uma oportunidade de fazer um curso profissionalizante de artes gráficas. Olha só como são as coisas. Eu fui fazer um curso profissionalizante de artes gráficas no Colégio Salesiano de Salvador. Dentro desse curso, eu não era aluno regular. Eu era aluno do curso profissionalizante. E eles, todos os alunos do curso profissionalizante, eles davam a oportunidade de praticar qualquer esporte, assim como os alunos regulares da escola. E aí eu fui fazer o quê? Dança. Tinha dança, modalidade de jazz. Eu falei, vou me jogar no jazz, né? É dança. Nunca tive a oportunidade. Estou tendo agora, vou agarrar. E foi nisso que eu agarrei a oportunidade lá onde eu conheci, né? A professora, a diretora, hoje minha chefa, Karina Azevedo. Comecei a dançar lá, digo assim, comecei a dançar profissionalmente, né? A entrar de fato no mundo da dança, numa perspectiva profissional. E aí foi daí então que eu comecei. E aí, através dessa dança, estar inserido ali de modo profissional, viajei, fui pro Rio Grande do Norte, lá em Natal, fazer uma apresentação artística com o pessoal da dança do Colégio Salesiano. Fui também para uma competição aqui em Camaçari, que acontece todo ano, que é o Balassi. É uma competição de dança muito renomada, muito conhecida, vem grandes artistas. E aí, também tive essa oportunidade de estar participando. E daí, então... Me lancei, me joguei, aí conheci o bacharelado interdisciplinar em artes pela Universidade Federal da Bahia. E aí eu pensei, ó, mais uma outra possibilidade, vou me graduar, vou buscar essa formação. E estou aí até hoje.
Excelente. Engraçado que ele falou de jazz, aí eu fiquei aqui pensando, né, em valor de ancestralidade. Esse encontro com o jazz, por que, que o jazz te atraiu?
Tem coisas que a gente não explica, né?
O que o jazz tem... estudiosos dizem que o jazz, e não tenha dúvida disso, tem raízes, né, africanas, né? Muito embora ele ganhe uma grande conotação lá no, na América do Norte. Né?
Lembrando, na América do Norte, mas em guetos.
Nova Orleans foi o grande centro do jazz, né, norte-americano. Mas é um ritmo que nos aproxima muito. E por isso que eu fiz a pergunta engraçada, né? Porque às vezes a gente. Né, é aquela coisa que diz assim: não, a gente não explica, apenas sente.
Sente,
é. E essa é o envolvimento, mas. Fica à vontade, Thiago.
Então hoje você faz parte da companhia do Salesiano? Como é que.
Não, vamos lá.
Tá.
Hoje eu não tenho mais vínculo com o colégio, porque o meu vínculo com o colégio Salesiano foi por um ano, que foi durante o tempo em que eu fiquei fazendo o curso profissionalizante. E aí, durante esse tempo, eu formei no curso, peguei meu certificado enquanto curso profissionalizante de artes gráficas. Mas, depois disso, minha professora, ela também saiu, terminou o vínculo com a escola e abriu a companhia dela. Então, ela abriu a companhia dela, aquelas pessoas que desejavam continuar com aquele processo que a gente já tinha ali profissional. Alguns continuaram também, seguiram ela e aí estamos até hoje. Hoje, eu não só sou aluno da companhia de dança, como eu também sou professor da companhia, né? Hoje eu sou professor de balé da companhia Karina Azevedo. E aí trabalho na escola, trabalho na companhia, trabalho também como professor de balé em um orfanato, o Lar da Criança, que fica na Vila Laura. Também sou professor de balé lá. E é isso.
Olha, então é assim. Aí, Paulo, é isso que eu digo. Às vezes você aproveita a oportunidade ou você não reclame da vida. Ele tá no curso profissionalizante e entra ali, ó. Pode fazer esporte ou fazer jazz. Só que a dedicação é tal ponto, porque assim, ninguém vai abrir uma companhia de balé e vai pegar os piores. Então, se você está, porque era um destaque, né? E entra ali na companhia hoje. Tá como professor da companhia. Então,
você falou de sua prima antes. A prima, que comunidade você falou? Ela dançava em comunidade. Qual era a comunidade que
ela dançava? Pronto, ela dançava lá na comunidade do Rio Sena. Eles tinham um grupo de pagode, mais voltado ali pro pagode baiano. Na verdade, não era nem tanto pagode baiano, porque naquela época o axé music tava no auge, né? Então, tipo assim, ela ia mais nessa pegada do axé music que tava ali lançando. E aí ela ia ali naqueles movimentos e aí ela falava, bora pro ensaio comigo, né? Bora me fazer essa companhia. E assim, é isso. Mas uma coisa que a gente não explica. Ela me convidava, eu aceitava, eu ia...
Mas eu perguntei pra ele, meu nome dela?
Rosenilda.
Ô, Rosenilda, um grande abraço pra você. Porque como o tema é, né, juventude negra, arte e educação, e eu fico uma importante, né, a valorização desses grupos, né, de comunidade. Como um desses grupos tem muito talento escondido, né, e que vão assim pipocando, explodindo, e que é muito importante isso. Olha a trajetória. Um grupo, minha prima me chamava, mas isso vai preenchendo, isso vai dizendo, ó, falta mais, tem mais um passo para ser dado, e o passo vai dando. E como é importante, né, essa inserção a partir da cultura do bairro, da cultura da comunidade.
E, ó, Paulo, a Deise Freitas está aqui no YouTube dizendo: você é meu orgulho, professor Jeff.
Bruno, irmã de Rosenilda.
Tá vendo aí ela?
Te amo, prima.
Tá vendo aí a família aqui no acompanhando você, assistindo você aqui no nosso YouTube. Mas, Paulo, e você fala da dança e mostrar como a cultura, né, está nos bairros, mas não é tão valorizada. Claro que a gente viu aqui o Boca de Brasa, né? A Prefeitura de Salvador teve aqui, através da Fundação, me ajuda, Paula Pesca, Fundação Gregório de Matos, né, mostrando que tem um trabalho, sim, e um trabalho belíssimo, mas ainda é pouco, Paulo. E aí é o que a gente fala aqui, Jeff, a gente bate muito nessa ideia dessas titulações. Por exemplo, Capital da Música. Aí você tem um show, é contratado 1 milhão e pouco, 700 mil, tudo de fora. Aí pega o Olodum, 100 e poucos mil. Ô, gente, mas peraí. Se é a capital da música, por que importar a gente? Né? Por que não valorizar? E é como eu disse, né, não deixaria aqui de parabenizar a Fundação Gregório de Matos, que sim, faz. Mas eu acho que faz pouco. E aí a gente vê aí o show que teve agora no Rio. E é fantástico. A gente fala assim, ah, que absurdo, a prefeitura gastou 15 milhões para o show. Peraí. Gasta 15 e entre 800, foi gasto? Então, assim, que conta é essa, você que é economista, Paulo Viana? Porque dizem que 800 milhões foram arrecadados com hotéis e outras, segundo as companhias aéreas, mais de 300 mil pessoas voaram para o Rio. Mais de 300 mil pessoas voaram para esse show. Ficaram hospedadas aonde? Algumas podem ter sido casa de amigo, amiga, mas uma boa parte é hotel. Hotel paga tributo. Então, assim, eu cito o evento e assim, no intuito de mostrar que é investimento. Cultura sempre será investimento. Todo dinheiro investido em cultura é investimento, não é gasto.
Não, não é despesa. Eu brigo o tempo todo por isso. Porque tem que mudar esse pensamento. Não vou fazer isso. Não, você está falando investimento. Investir em educação, em arte, é fantástico. Quando o Thiago falou em arte, eu lembrei momentos que é muito importante e como isso faz bem a vida da gente, né, de projeção de futuro. Eu lembro, Jefferson, a primeira vez, né, você está olhando para você e me vendo. A primeira vez que eu participei de um recital no Teatro Vila Velha. Andi. Me lembrei da Escola de Belas Artes. Porque meu livro foi lançado lá na Escola de Belas Artes. Né, naquele ar gostoso de arte, de projetando um futuro legal. E nesse sentido, né, como é que você, Thiago, disse assim, um especialista em artes? Né? O que é arte para Jefferson? O que é arte para você?
Nossa, é uma pergunta muito interessante, que eu gosto muito de falar, de responder, né? Porque a arte, para mim, é amor, é acolhimento, é sentimento, é inclusão, é transformação, né? E todas essas coisas, ainda assim, eu não conseguiria descrever a arte. Porque a arte são muitas coisas. A arte é algo que está dentro, que a gente não consegue. Por mais que a gente tente colocar para fora, acho que a gente ainda não consegue descrever a tamanha grandiosidade do que é a arte.
E o encontro, eu lembro aqui também, Thiago citou um trecho aqui, tem um que eu cito assim, essa questão do, né, como é que você se... É importante, antes de eu falar, de perguntar, vou deixar no ar a pergunta, como é que você se identifica com o seu dom, né, com a importância do seu dom. Tem uma amiga minha, que era uma poetisa, que ela diz assim, o dom está na gente, mas não é pra gente, é pro outro. Você sente isso, né? Quando a prima fala, como nesse instante aí, alguém gritou aí...
Tem um bocado de
mensagem. Como é lidar com esse dom e ter essa responsabilidade de entender que isso é pro outro? Ou você entende diferente isso?
Não, eu entendo e... É por isso que eu falo que a gente não tem como mensurar o tamanho da arte. Porque a gente faz arte, mas a gente não consegue ter uma dimensão de todas as pessoas que são alcançadas por nossa arte. Que a gente não vai conseguir quantificar isso. Porque a arte é isso, você faz a arte. Eu entendo também desse modo que a minha arte, ela é, claro que primeiro pra mim, mas acima de tudo ela é pro outro. Ela chega no outro. E a arte que eu faço, por exemplo, uma coreografia que eu faço, pensando em uma linha de raciocínio, eu vou dançar essa coreografia, mas vai chegar no outro de uma outra forma, porque ele tem um outro repertório. Então, tipo assim, eu não vou conseguir limitar isso. Eu não tenho como montar uma coreografia e dizer, eu vou montar a coreografia dessa forma e vai chegar no outro dessa mesma forma. Porque não vai, porque a arte, ela ultrapassa isso.
A arte é a interpretação, né? Não interessa a forma artística que você se expresse. O outro pode entender... Outra coisa que você nunca pensou, que o autor nunca pensou. Isso está na literatura, isso está nas artes plásticas, nas artes... Né? A arte é algo que é interpretação. Mas aqui, ó, Girlene Borges está aqui. Boa noite, você é muito esforçado, orgulho, meu afilhado. Também João Vitor Sobral, feliz por você, irmão. Para cima, tamo junto, mano. Damile Bulhosa, boa noite, você é incrível, primo. Deise Freitas ainda reforçou que te ama, meu mano. Damile, estou muito feliz por você. Rosânia Azevedo, professor Jefferson, você arrasa. Maria Judete Freitas, boa noite. Maravilhoso. Damile Bulhosa diz, você vai longe. Primo, Gilene está muito feliz por você. E aqui é Bruna Magalhães, professor Jeff, cheio de coraçãozinhos.
Vamos abrir. A página tá boa.
Eu tava aqui segurando, a mão pra não perder, mas não queria cortar. Mas é como a gente diz, Jefferson, que eu sinto muita falta em Salvador. E aí não é crítica à Prefeitura de Salvador, mas sim a Prefeitura de Salvador, ao governo do Estado, à União, é a Prefeitura de Lauro de Freitas, a Prefeitura de Camaçari. Porque assim, ou a gente entende, eu acho que você tá vindo aqui hoje, nada por acaso, e vindo após o show da Shakira, que tem esses números imensos. O professor Paulo Viana, agora vou perguntar ao economista, o que é que eu posso pegar 15 milhões não é quando eu tenho isso, mas vamos dizer, como é que eu posso pegar R$500 e ganhar R$800 em um dia? Como é que eu posso fazer isso, Paulo? Eu tenho um investimento que você...
Não é traz a Shakira.
Mas aí eu não tenho os 15 milhões, eu tô falando R$15. Tô falando R$15, Paulo Viana, R$15.
Então, mas essa dimensão é legal.
Não, mas é algo incrível. É, e aí é que eu penso...
Você sabe o que é mais incrível, né? Me permita?
Sim,
me
sim.
É, o mais incrível é o artista vir... Né? Porque a gente fala disso, da valorização interna, mas é, você trazer... artistas conectados. Porque quando ela fala das mais de 20 milhões de mulheres solo no Brasil que sustenta, é, aquilo é lindo demais. É uma preocupação mínima que um artista tem de vir para um público, né, fora do seu habitat normal, comum, embora ela seja um artista universal, e ela tratar de questões internas. Ela ser um igual, ela, você olha aqui, tem 20 milhões de mulheres igual a mim, que são muito família, que são produtora, que tem que estar bonita, que tem que estar bela, que tem que cuidar disso, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de todo mundo. Rapaz, isso é fantástico. E aí, é sincero, o seu espelho do outro.
E é um artista que na Colômbia é um exemplo de serviços prestados. Ela tem um instituto há anos, quando não tinha ainda a fama que tem. Então, assim, ela tem serviços prestados. Então, e eu achei fantástico o show, viu, Paulo? Não estava lá, óbvio, mas assim, é, o que eu achei fantástico foi exatamente como você desvalorizar, você trazer. E outra, o que a crítica, e aí eu devo estar errado, porque eu não entendo, não tenho essa. Eu não sou um crítico de shows, então posso estar errado. Mas como um leigo, como espectador, eu adorei, inclusive, o que eu mais gostei foi Caetano Veloso cantando Leãozinho.
Leãozinho, né?
Ah, mas não tinha nada a ver com o show, pô. Anitta é mais do mesmo, as duas são muito iguais, foi top o show. Ivete sempre faz, anima qualquer show, estaria ali pra cantar qualquer um. Mas, velho, a pessoa botar ali Caetano, foi algo que pra mim, eu fui parar pra assistir exatamente por isso. Fiz, rapaz, como é que ela vai fazer isso? Eu nunca tinha parado pra imaginar Shakira e Caetano.
Tá? Então, Leãozinho.
Então, assim, quando a gente fala dos artistas trazer de fora, até pra ficar claro, né, pelo menos... Acredito que Paulo Viana não, acredito que ninguém seja contra o Réveillon de Salvador, o Carnaval. É óbvio que todo investimento que você faz em shows vai trazer resposta para o município. A crítica é, por que não valorizar o artista da terra? Ou não valorizar ainda mais? Antes que me diga, eu sei, e ganhou um cachê, talvez 10% de outros aí que ganharam 1 milhão, ele ganhou 160 mil. Né? Sendo que o Olodum, vamos lembrar, não, eu nem considero o Olodum como o que eu quero dizer o artista que está na comunidade, que precisa desse momento. O Olodum não precisa de mais nada.
Tem 47 anos já.
De... Não, e outro, já fez a abertura de Copa.
Michael Jackson.
Michael Jackson, abertura de Copa. Então, na verdade, o Olodum presta um favor ao Réveillon. Mas o que eu digo é você abrir com esses artistas. E tem muita gente boa, a gente já trouxe aqui, tanta gente boa nessa bancada, tá? E tanta gente que a gente não conseguiu trazer. Então, por que não? Então, a nossa crítica, de novo, não gosto, inclusive, quando fala, gasta milhões em festa, o prefeito só faz festa. Aí é o problema. Eu faço a festa, como nesse caso, que o pessoal fala assim, gastou 15 milhões em um show, e a educação e a saúde. Veja só, meu amigo, agora ele tem 800 milhões para gastar em educação e saúde. Se ele não tem competência, se ele vai desviar, aí é outra questão. Mas o cara transformar 15 milhões em 800 milhões, sendo que os 15 não saíram da prefeitura, tem patrocinadores. Então, assim, o cara transformar 15 em 800, isso é fantástico. Agora, se ele não sabe usar os 800, aí é outro problema.
Se ele desvia os 800...
Aí você aproveita as eleições agora e muda.
Exatamente.
Aí são coisas diferentes. Mas continuo dizendo, cultura, arte não é gasto, é investimento no setor público.
E nessa linha que você está levando, o nosso querido Jefferson, né? Como é que você tem se visto neste espelho? Tá certo? Da arte, da dança, da representatividade negra. Como é que você tem que se ver nesse espelho? Porque hoje você é um representante. E você não pode fugir disso, dessa responsabilidade social. Né? Porque a gente tem que ir puxando. A gente tem que ir puxando. Se a gente, né, conseguiu a porta mágica e abrir a porta mágica, a gente tem que ir puxando outros. Como é que você se vê nesse espelho? Como é que você se sente? Se isso é confortável, se isso é bom, se isso no seu coração fica muito feliz de ser porta de entrada, né, e ser espelho de reflexo para outros negros dessa terra.
Bom, né, eu me sinto muito feliz, claro, por você assim, ser uma pessoa que está ali, né? Sendo, alguém está tendo como referência, como representatividade. Isso é muito bom, isso é muito importante, né? Você vê que você pode chegar naquele lugar porque você está vendo uma pessoa igual a você que já está naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, é muito preocupante também. Principalmente quando a gente fala do quesito racial, porque a gente sabe que pessoas negras, nós não temos o direito de errar, né? Então, independente de onde a gente chega, quando a gente chega, a gente tem que sempre andar na linha. A gente não pode sair da linha, porque senão a gente, tudo que a gente construiu, a gente vai deixar aí por água abaixo. Mas, assim, hoje eu sou muito feliz onde eu estou. Ainda não estou onde eu quero estar, onde eu quero chegar. Eu acredito que eu ainda tenho muitos lugares para alcançar, muitos lugares, muitos sonhos para realizar. Mas eu me sinto muito realizado em olhar para a carreira que eu estou construindo, ver que hoje eu pertenço a uma companhia de dança, ver que hoje eu sou um professor de balé em uma escola particular, ver que hoje eu sou um professor de balé em um orfanato que acolhe crianças em situações de vulnerabilidade. Isso para mim é muito importante e diz muito, né, sobre o que eu estou construindo, né? Porque eu olho pro projeto, para minhas alunas, e majoritariamente a turma são de pessoas, de alunas negras, né? Então, assim, veio meus colegas de trabalho dando aula também para pessoas negras, para alunas negras, para mim é muito importante para que elas se vejam, né? E aí eu vou retomar um pouco que a gente estava falando de Rio de Janeiro, né? A gente estava falando de reconhecimento da arte, de cenário, assim, de modo internacional. E aí, trazendo, né, pro cenário racial mesmo, assim, da juventude negra. E para a arte e educação, eu trago aqui a Ingrid Silva, né? Ingrid Silva é uma grande bailarina. Ave Maria, meu Deus do céu, viu? Eu, assim, admiro demais a bailarina Ingrid Silva, porque ela tem uma grande potência. Ela é uma bailarina, assim, extremamente espetacular, fantástica. E ela começou em um projeto social. Ela veio, cria do subúrbio do Rio de Janeiro. E ela começou no projeto social chamado Dançando para Não Dançar. Né, o projeto que já tem esse trocadilho, né? Porque o povo costuma muito dizer, vacilou, dançou. Então, aí um projeto, né, tem essa esperteza de botar esse nome, Dançando para Não Dançar. E aí, através desse projeto, ela começa a fazer aulas de balé. E hoje, Ingrid Silva, ela é grande, é muito reconhecida no mundo do balé. Por quê? Porque ela ficou conhecida por ser a bailarina que pintava as suas sapatilhas. A sapatilha, no balé clássico, ela é uma extensão do próprio corpo do bailarino. Só que, como o balé é uma modalidade de dança que foi criada, a gente sabe, por europeus, não sei o quê, todo esse contexto, então não se tinha sapatilha para pessoas negras, na cor das pessoas negras. A sapatilha era rosa, era num tom mais, um tom branco, um tom um pouco salmão, mas sapatilha para pessoas negras não tinha. Então, Ingrid Silva, ela ficou conhecida por ser a bailarina que pintava as suas sapatilhas com maquiagem. E isso alavancou a carreira dela, não só porque ela pintava, mas porque ela também é uma grande bailarina e meio que juntou isso, né? Então, assim, mas a Ingrid Silva, eu quero aqui reforçar, que a Ingrid Silva, hoje ela trabalha no exterior, né? Ela pertence a uma companhia de dança no exterior, mas ela vem de um projeto social. E aí eu fico pensando, né? A Ingrid Silva, ela vem do projeto social. Ela é uma mulher negra. Eu sou um homem negro. Eu dou aula em um projeto social. Então, sabe? Tipo assim, eu estou fazendo o que a Ingrid Silva já fez um dia, né? Ela começa fazendo aula. Ela depois passa a dar aula. Hoje ela está no exterior. Hoje ela já passou por vários países. Já dançou com várias pessoas renomadas. Então, eu vejo que isso é uma possibilidade pra mim também. Sabe? E aí, aqui o reforço do projeto social. Ela veio do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu estou aqui vindo do subúrbio de Salvador. Para quem não me conhece, sou cria do subúrbio ferroviário de Salvador. Tenho muito orgulho de falar isso. Eu tenho muito orgulho de usar o termo, né? Dizer que eu venho da favela, né? O termo favela, não como um termo pejorativo, mas como um termo identitário mesmo. Venho da favela, sim, não tenho vergonha de dizer isso. Sabe, demoro de chegar nos lugares, porque, infelizmente, a mobilidade urbana do nosso bairro é horrível. Eu levo 2 horas pra sair do subúrbio. Mas é isso, sabe? É o lugar que eu me criei. É o lugar que eu cresci.
Se tivesse um pouco mais de idade, talvez alguém lá de sua família tenha sido meu aluno lá no Instituto Social Pindorama. Eu ensinei lá no Empiripiri, lá na Praça do
Fórum. Meu melhor amigo estudou lá no Pindorama.
Eu ensinei lá. Pode ser que tenha, de repente tenha passado por mim lá no Pindorama. Mas, só, Thiago, deixa eu só tirar aqui, porque o Jefferson falou uma coisa importante, muito importante aqui. Ele fala dessa construção, né, do trabalho da arte e da impossibilidade de falhar, né? E aí, né, porque a gente tem que estar sempre, né? Tinha um amigo meu que dizia assim, os negão tem que matar um leão a cada dia, de novo, mas o bicho vai acabar com o leão todo, aí vai ter que chamar o Ibama, vai todo. Mas a pergunta é o seguinte, será que ainda está muito longe da gente chutar esse pau da barraca, a gente não ter esse, ter que carregar esse peso de estar... de ter que acertar sempre, não ter o direito de uma escorregada? Será que antes um dia vai chegar esse ponto de assim, hein, Thiago, chutar o pau da barraca, para não carregar, porque é um peso a mais essa questão da gente mostrar que é infalível sempre, né? Você é um artista e consagrado, sou eu. São aí a galera que está aí participando com a gente.
E outra, viu, Paulo, só dizendo... te cortando aqui, só porque o ouvinte tem preferência... Nayara Morim está aqui reforçando, né, que você é nosso orgulho. A Bruna Magalhães, Viva Arte e Educação. Mas a Rosane Azevedo, e esse aqui talvez até explique um pouco a sua pergunta. Responda, né? Você falou se ele, você como exemplo. Só que a Rosane bota aqui, ó. Professor Jefferson, obrigada por você acreditar na companhia Karina Azevedo. Beijos de sua aluna, Nina Rosa. Ou seja, quando a aluna... chega o professor e diz, olha, obrigado por você acreditar, significa o seguinte, estou muito satisfeita com o que estou vendo, né? Então, obrigado por essas aulas, obrigado por esse momento. Então, acho que isso responde a questão do exemplo. Boa noite, Joana Angélica, já estava sentindo falta de você. Exato, Thiago, porque não homenagear os profissionais da nossa e os artistas da nossa terra. Falo isso sempre, Joana Angélica. Mas, meus amigos, Jefferson já volta respondendo aqui, Paulo, só para fazer aquele intervalozinho rápido de 2 minutos e meio, 2h25, a gente vai ali e já retorna. Daqui a pouco estamos de volta.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.
3.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsio.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta e, Paulo, hoje eu volto diferente aqui, que eu vou voltar com nossos ouvintes que não param não, viu? Joana Angélica está aqui, parabéns, Jefferson. Renata Silva, você é orgulho da nossa comunidade. Isabela Lima, Jefferson, você é um excelente profissional. Então, deve viu que o fã-clube aqui está alto, né? Então,
o que mostra,
ele disse que não está onde ele quer estar. Eu acho fantástico. Né? Eu acho que mesmo quando você chega no topo, você pode olhar para cima e ver, olha, dá para subir um bocadinho mais. Né? Porque quando a gente sobe por méritos é fantástico. E não é, né, louvável quando você sobe derrubando os outros. Mas quando você sobe pelo seu mérito, é muito legal. Você dizer, ainda cabe um pouquinho mais. Eu acho que isso é fantástico. Eu ouvi uma coisa, até esqueci de falar aqui. Está até na hora de chamar ela de novo. Doutora Beatriz. E uma médica de 28 anos, que já tem um pós-doutorado dela. E uma das referências em tuberculose. E o trabalho dela não é consultório. Não é estar trabalhando nos grandes hospitais, é trabalhando no presídio de Salvador, é trabalhando nas aldeias indígenas, é trabalhando como morador de rua. E o médico que, vamos dizer assim, descobriu ela da faculdade, professor dela, no terceiro semestre, Paulinho. Ela disse, rapaz, eu quero ser isso aí, eu quero ser cientista, eu quero trabalhar com essas populações invisíveis. É isso que o professor fez assim, professor Bruno, fez, sim, qual é a sua ambição? Eu gosto de gente ambiciosa. Ela fez, não, vou trazer o Nobel da medicina pro Brasil. Então, eu acho isso fantástico, velho. Tanto que quando eu fui no evento, eu fiz, doutora, eu só quero uma coisa. Exclusividade do Nobel, entendeu? O primeiro vai ser o Voz de Saber.
Teve duas vezes aqui na bancada, é, com certeza.
Então, exclusividade seria nossa. Então, Jefferson, eu acho fantástico quando você diz assim, não estou onde eu quero estar, mas você reconhece a sua caminhada. Então, assim, você olha e diz, já andei. Mas dá para subir mais um pouquinho, dá para continuar. E você perceba que onde você ainda não quer, né, onde você não deseja ainda, você ainda quer um pouco mais, seu fã-clube está imenso aqui no YouTube. Né? Mas, Girlene Bosch está aqui, filho, você é uma dádiva de Deus. E você vê que o reconhecimento é de alunos, é de familiares, ou seja, o profissional e o ser humano mostra que é a mesma pessoa. Mas, Jefferson, me conte, e sua carreira profissional, como é que está? Assim, além de professor, você tem apresentações... Sobre que você vai ter uma apresentação aí fora do estado. Como é? Me fala um pouquinho sobre isso.
Agora em julho a gente tem o maior festival de dança da América Latina, em Joinville. E estou me programando, estou me preparando. Eu vou para esse festival, né? Vou dançar lá nesse festival e também vou, como sou professor de balé, né? Vou também para poder fazer alguns cursos para aprimorar mais aquilo que eu já sei, saber coisas que eu ainda não sei, para poder trazer para os meus alunos aqui. E aí, como estamos falando do maior festival de dança da América Latina, isso tem um custo, né? Porque é um evento que é, de uma certa maneira, um evento internacional, então tem um custo que é muito alto. Como eu não tenho esse dinheiro muito alto para poder ir, eu estou indo assim na ousadia mesmo e com apoio dos amigos, daquelas pessoas que me conhecem, daquelas pessoas que também não me conhecem, né? Pensando nisso, para poder que eu consiga ir para esse evento. Nós, enquanto companhia de dança Karina Azevedo aí, a Promai, Procare, a gente pensou em possibilidades para que eu consiga ir para esse evento, né? Então pensamos em uma rifa. Hoje eu estou fazendo uma rifa. Nós temos uma rifa com quatro primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. É, cada bilhete da rifa, ele custa R$30. Estou também fazendo uma vaquinha para que eu consiga arrecadar o dinheiro para poder fazer esses cursos que eu preciso fazer, pensando aí na minha qualificação, para poder dar o melhor para os meus alunos e também para poder levar a minha arte para Joinville, né? E hoje, no momento, temos isso. Nós, enquanto companhia também, nós vamos, mês que vem, dançar no Balance, que é um outro evento também extremamente importante, de grande renome no cenário da dança. É, estamos aí com esses dois eventos. É, na próxima segunda-feira, eu também vou lá na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Dança da UFBA. Vou dar aula para pessoas surdas, vou dar aula de dança contemporânea para pessoas surdas. Eu também tenho fluência em Libras, na língua brasileira de sinais. É, sou aí inserido na comunidade surda, então na próxima segunda-feira, de hoje a 8, vou estar também na UFBA, aí dando aula de dança contemporânea para esse público. E assim, né, um evento daqui, um evento dali, trabalhando daqui, trabalhando dali, mas estou também com esse foco, com essa missão de conseguir aí arrecadar o dinheiro para ir participar do maior festival de dança da América Latina.
Agora vai uma crítica, tá elogiando até agora. Tô vendo aqui seu Instagram e não estou achando aqui nem a rifa. Cadê a rifa, rapaz? Não tá aqui. O projeto tá, né? O Instagram, inclusive, do Jefferson... Tá aqui no rodapé, tá? Você tá no trânsito, cheguei em casa.
Diga o Instagram aí, que Jeff, a galera ouvir.
Não, Jeff, sendo que é com dois F e Y, Sobral. Só que ele está no rodapé pra ninguém errar. Mas daqui a pouco eu vou pedir pra ele repetir. Porque assim, ó, no Instagram dele tá aqui, ó. Oficina Dança Contemporânea, Dança e Surdez, olha lá.
É...
Então, agora, a rifa tem que fazer mais propaganda de você, rapaz. Certeza, porque assim, imagine, agora primeiro eu gostei, eu vou, ponto, entendeu? Como é que paga, daqui a pouco a gente resolve. Mas eu fui cutucar aqui, não tá lá no feed, mas está nos stories, tá aqui falando um pouco sobre ele. Inclusive também tem aqui uma vaquinha além da rifa, não achei a rifa não, mas achei uma vaquinha, então vale a pena aí. Né, já que excelentíssimo governador, excelentíssimo prefeito não apoiam a arte, nós podemos apoiar, enquanto baianos e soteropolitanos, para que o Jefferson esteja, quer dizer, está, ele estará, mas que ele quite as dívidas quando voltar, né, desse evento, que é o maior
da América Latina.
Da América Latina, ou seja, é um evento que estará com, no mínimo, né, ele como representante nosso, representante soteropolitano. Então acho que é algo que vocês aí, ouvintes da Cardeal FM, pode entrar lá no Instagram dele e até chamar ele no direct, dizer como é que pode ajudar, sendo que o Stories some, se entrar hoje, o Stories está lá falando da vaquinha. Então, esse evento será em Joinville e vai ser em, você falou?
Julho. Final de julho, estamos embarcando para Joinville.
E já tem data, não?
Vai levar carinho junto com você?
Ela que vai me levar junto comigo. Não, vamos juntos, vamos sim. Vamos todos aí, né? Estamos indo com um bom grupo da companhia, nossos professores hoje. Todos os professores da companhia estão descendo para esse evento, porque é assim, é um evento que é de grande importância, né, para nós enquanto professores, sobretudo de balé. Porque lá a gente consegue fazer cursos que aqui a gente não consegue ter acesso, né? Visto que é um curso de modo, que é um evento, na verdade, de modo de âmbito internacional, então a gente vai conseguir, né, beber de outras fontes. Sim. Então, pensando nisso, é que a gente está se mobilizando para levar a maior quantidade de pessoas da companhia possível. Então, todo o quadro de professores da companhia está indo para o evento, alguns alunos estão indo, mães de alunos, que lá na companhia a gente tem mães de alunos e temos mães de alunos que são também alunos.
Ótimo, mas isso que é bom.
E aí, então, a gente tá descendo com a galera pra Joinville. Joinville, estamos chegando já, já. E... aí, minha defesa, a rifa não está no feed. Porque, na medida que as pessoas vão assinando, tem que ir atualizando. Então, eu vou atualizando nos stories, somente por isso.
Tá, mas pode botar lá a rifa pra gente saber. Pronto, eu fui fazer a propaganda aqui agora. Fiz, cadê a rifa, rapaz? Cadê pra divulgar? Mas, assim, gente, a rifa não tá no feed, mas ele tem direto. É só perguntar lá. Como é que pode ajudar, qual o número que ainda está disponível para você estar marcando. Mas, Jefferson, então, vocês descem aí para Joinville, você vai apresentar também algo? A companhia vai apresentar comigo?
Vamos, nós vamos levar um trabalho coreográfico também para dançar lá em Joinville. E aí, vai ser muito bacana, né? Porque a gente está pensando, como a gente está indo com alunos, mães de alunos. Então a gente pensa na nossa coreografia que a gente leva, uma coreografia que acolha todos, né? Porque a gente tem alunos crianças, tem alunos adolescentes, tem alunos jovens e tem alunos, os jovens da melhor juventude, né? Que são os alunos com um pouco mais de idade. Então a gente está pensando em fazer essa montagem coreográfica, uma coreografia que abarque todas as idades de todos os bailarinos que estão indo com a gente em uma única coreografia.
Excelente. Então, assim, ou seja, você vê que é... Isso é bacana também, Paulo, você vê que a dança, óbvio, mas vem outro artista mostrar que dança não tem idade. Arte não tem idade. Então, a gente já teve um escritor aqui que disse assim, não, eu comecei a me ver escritora depois de 50.
Depois de 50.
Né? Então, ela começa a lançar livros depois de 50. Então, óbvio, você pode ter uma bailarina... passou de 50, de 60, mas que já era antes, ou não, que começou ali, se aposentou, e aí disse, agora vou curtir, ou agora que eu já me realizei profissionalmente, eu vou fazer o que sempre sonhei, né? Porque como você trouxe no show da Shakira, tem muitas pessoas que querem, mas não podem, mas não é só financeiramente, tempo. Então eu queria fazer quando era nova, mas eu era novo, mas eu estava cuidando de meu filho, eu estava cuidando de meus afazeres, eu estava na escala 6x1, e não tinha tempo de fazer nada. E agora eu estou mais equilibrado e vou fazer aquilo que eu desejo. Então é a maior prova que também a gente bate muito aqui nessa bancada, que arte não tem idade. Né? A arte é algo que, como o próprio já disse, vem de dentro. Você vê que a resposta que ele deu sobre o jazz, fez, você é explicado, sente, entra e faz. Né? A arte é isso.
É valor de ancestralidade, mas estava gravado no DNA dele. Aí não tem jeito.
É isso aí mesmo. Não tem...
E arte é isso, arte é encontro, arte é fazer bem pro outro, como você já disse, arte é, né, conciliação consigo mesmo, com o universo, é responsabilidade social, é uma série de coisas. Porque ninguém vive. A gente tem célebres frases, Jeff, sobre a questão de pão e circo, essa coisa toda, construir, polir. Os caras usam e usam mal, né, esteticamente. Mas o ser humano, ele nasceu. Né, pra não só é trabalho, o ser humano é trabalho, mas é trabalho com arte. Porque qualquer professor, eu fico imaginando, eu vou ser professor de educação física, e o Jeff vai ser no futuro, mas isso é arte, é fazer com arte, sabe? Então é muito legal a gente entender. Eu acho que o grande tchan da coisa, e você tá com essa certeza, é entender, né, e que o que a gente faz tem que ser feito com arte, e quando eu digo arte, de saber que buscar a essência de cada passo que a gente dá. E você tem feito isso. Até eu vim aqui, você foi e me forçou aí lá no Instagram dele. É promoter. É promoter também. Sim, então tem essa faceta boa, né?
Formado em arte.
O cara diz assim, promoter é promover o outro. Né, se autopromover e promover o outro. Né, tudo isso que a gente faz, que a gente está fazendo promoção. Quem foi? Teve aqui uma menina boa que esteve aqui falando sobre essas questões de gerar para o outro aquilo que é a certeza da incerteza que ele tem. Porque o promotor faz muito isso. Você pega um artista iniciante, ele está meio que incerto. Eu faço isso, eu não faço. O promotor, por esse caminho, dá. Porque tem a capacidade de enxergar já um pouco, já trilhou aquele caminho, já enxerga com a visibilidade melhor o caminho. Ele disse, não, vamos por esse caminho, Thiago e Paulo. Esse caminho dá. Né? É por aí mesmo. Eu estou aqui falando e você, hoje aqui é como o Thiago diz, a gente traz o entrevistado, a gente vai falando, dando os nortes, mas vai. E aqui a bancada é livre, é à vontade. E aqui a gente não aperta, não, a gente apenas vai saltando aí os. Né? As certezas ou incertezas, e para que o nosso convidado fale. Mas eu acho que eu promotei isso, né? Encontrar, ajudar a encontrar caminhos.
Sim, perfeito sua colocação. A gente costuma usar uma palavra, né? É o feeling. Né? A gente tem um feeling, a gente sente ali, sabe? E é isso. Sim, também eu sou o promotor. Desenvolvo várias atividades, sim. Trabalho com várias coisas, sim. Mas é isso, né?
Nunca lhe perguntaram assim, onde é que você arranja tempo, Jeff, pra fazer tanta coisa? Nunca lhe perguntaram isso, não.
Pergunta, o povo pergunta muito, né? Menino, eu penso que você tá trabalhando de uma coisa hoje e já tá trabalhando de outra coisa, não. Eu trabalhei disso hoje, mas também tô trabalhando disso hoje também. Mas é isso, é porque a gente tem que se virar mesmo, né? Eu acho que é isso, a gente não pode parar. né? A gente não pode parar. E quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um foco, a gente sabe o que a gente quer, a gente tem que, é isso mesmo, né? Ir trilhando, ir ali lutando, ir batalhando. Queria que não fosse assim, né? Mas infelizmente, na vida que a gente tem, as condições de vida que a gente tem, tem que ser por esse caminho mesmo. É... escolhi o caminho da educação e tem que ser dessa forma, né? Tenho que matar um leãozinho a mais, um leãozinho, dois, três a mais. É, tenho que dormir menos, infelizmente, mas é isso. É, mas é isso, né? Voltando a falar aqui do promotor, que se deixar eu me empolgo e aí vou falando, falando. É, eu acho que eu acredito nisso, né? Que a gente, nós enquanto artistas, né?